Esta meditação é guiada pelo Sagara. Para saber mais sobre as nossas atividades, por favor, visite upaya.pt. Levando em conta que a prática desta sessão tem como tema subjacente o terceiro fator dos sete fatores do despertar, então, sati, ou consciência plena, primeiro, instigação, ou dhamma vichaya em pali, segundo fator, e agora terceiro fator. Virya, energia, o esforço aplicado em prol do despertar. Então, estou aqui a sugerir, eu vou experimentar explorarmos este fator de virya, identificá-lo, quem sabe, na própria prática. E depois, na palestra, explorar um pouco mais em termos conceptuais. Então, levando em conta, temos como tema subjacente virya. Eu diria que a postura, o estabelecer da postura, já é uma manifestação incorporada do fator virya. Não é? Só querem estabelecer o seu corpo numa postura tal que é conducente a um sentido de estar alerta, por um lado, a mente. Estar disposta a aplicar-se no sentido de despertar. E também a qualidade de receptividade que informa este esforço apropriado, esta aplicação de energia apropriada ao processo de despertar. Já na própria postura, estamos a dar expressão ao princípio de virya. Uma postura à vontade, receptiva e também alerta, que tem vitalidade. Eu partilho que do meu lado derivo. Eu acho que é mesmo essa a palavra, grande prazer, assim, num sentido de contentamento, preenchimento, só no estabelecer da postura. O dedicar alguns instantes, sim, a fazer todos os ajustes necessários, na própria roupa, e como é que está a temperatura e a altura da almofada, essa coisa toda. Depois, o mais subtil, acho que é o que eu noto que a minha mente começa. A qualidade de consciência plena fica mais estabelecida, conexão com a experiência fica mais palpável. Os alinhamentos internos, o sentido de coerência da postura, de estar congruente, a fundação. Funcionar bem enquanto fundação. Ou seja, ela é estável. E dá um bom suporte para que depois o corpo possa se erguer, a sua própria vitalidade. E o papel do espaço pélvico nessa. E encontrar a estabilidade que depois serve de fundação para a vitalidade que se ergue naturalmente, sem esforço, e a coluna encontrar esse seu papel de suporte interno. Não sei se notam isto, não é só um suporte físico. Há uma qualidade mais sutil, dá-nos um suporte que não é só físico. A mim traz-me um sentido de alinhamento, de centramento, de organização interna. Essa relação vai desde os isquios que enraizam o espaço pélvico centrado, região sacra, e depois a coluna a crescer vértebra sobre vértebra, o eixo que traz, a sensação de um eixo de alinhamento que traz ao corpo, e depois como isso depois solta a região torácica, traz espaço ao espaço torácico, e os ombros têm a oportunidade de encontrar também um posicionamento de maior abertura e vitalidade. E esse alinhamento da coluna prolonga-se pelo pescoço, e essa relação tão importante entre a cabeça e o pescoço, tão importante não só pelo peso, porque realmente eu costumo dizer 5 ou 6 quilos, e no outro dia estava com um cirurgião que falou em 8 quilos, e eu disse, puxa, que grande cabeça, mas temos isto, há aqui um peso, porque não é só físico. Cabeça, dado ter aqui a caixa para o cérebro, há um peso que é para lá do físico, há um peso mental. Como é que posicionamos? Como é que esse peso é suportado pelo resto do corpo? E não é por acaso que alguns de nós temos a cabeça projetada 3 passos à frente. Então, ao encontrar uma postura que põe a cabeça em relação com o momento presente, com esta proposta de estar centrado aqui, agora. E eu diria que, embora subtil, sabe bem encontrar essa relação coerente entre essa parte do corpo que tem muito peso, literal e metafórico, e o resto do corpo que lhe dá o suporte. Aqui só um silenciar dos microfones. Ok. E este processo, não é, de estabelecer a postura, de conectar com o corpo, que não é uma ideia. Este campo de sensações, de vivência, põe-nos numa relação muito direta com a experiência presente. Tanto na sua dimensão mais palpável, corpo, campo de sensações, mas também já começa a dar-nos indicação de como é que a mente se apresenta. Tanto pelo reflexo, o contraponto que o corpo faz do estado em que a mente se encontra. E por vezes há um tom de experiência sentida que não é necessariamente localizada especificamente numa parte do corpo, mas que dá-nos o tom também de como a mente se encontra. Às vezes há um certo cansaço, há um certo peso, às vezes há uma certa vontade, leveza. E também vamos notando, nesta proposta de vir ao corpo, estabelecer postura, estar mais presente, vamos notando como é que a mente está a responder a esse convite, não é? Está minimamente disponível a estar presente ou se está embrenhada numa história muito dominante ou começar a ficar embriagada em sonolência, cansaço e torpor. Essas dicas que vamos nos apercebendo como é que este corpo e mente se encontram vão informar a qualidade de esforço, a aplicação de energia que trazemos à prática, a qualidade de vírya que trazemos à prática. O que se pretende é uma aplicação de energia conducente a uma mente que vai se apaziguando, aclarando, abrindo-se, ou seja, estando mais receptiva. Então, há que discernir se o esforço que estamos a aplicar é, por exemplo, um esforço excessivo. Um esforço em que estamos a desenvolver tensão na tentativa de estar presente. E às vezes isso só por vir ao tónus na face, nesta região da base do pescoço, notar o tónus muscular, a pessoa descobre logo que se calhar está-se a aplicar com mais esforço do que é necessário. Especialmente porque a prática, na sua essência, ela é um processo de ir largando. É um processo de não interferência, de não controlar. Esse esforço excessivo não se alinha com a natureza última deste processo de ir largando e se abrindo. Esse é o lado em que estamos a pôr energia a mais. Pois há outra possibilidade, pendendo na direção oposta, que é a energia a menos. E há uma certa vontade, uma certa descontração, se calhar. E está assim, se calhar, tudo um bocado vago, com aquela neblina, a consciência não está muito clara do que é que nota. O corpo, se calhar, a postura já começa a ficar assim mais, não é só à vontade, mas colapsada. E essa qualidade não vai promover clareza, não vai promover uma mente alerta. Pode trazer alguma descontração, mas fica aquém do que se pretende. E aí, se calhar, não é se calhar, aí notamos que é preciso avivar esta energia. E o que o modelo dos sete fatores nos diz é que para haver vírya é preciso estabelecer consciência plena. Essa é a fundação. Então, o cuidado, o valorizar esta consciência que nota. Mais do que as ideias do que é que já foi, as fantasias, o que é que está para vir. O notar este instante de vida. Que não é uma história, não é um plano. É mais, eu diria, um mistério que é o que é. E a única maneira de conhecer este mistério é estando presente. Então, o que é que nos ajuda a estar presente e ciente? Foi salientada a importância de haver interesse, de valorizar. Isso não pode ficar só enquanto ideia, tem que encontrar expressão prática. Então, interesse por este instante de vida, o que é que a pessoa está a notar? Em termos práticos, o que é que quer dizer na sua experiência trazer consciência a este instante de vida? Com o discernimento que isto é a coisa mais importante a notar, tal como é, não tem que ser outra coisa. É mesmo este instante na sua experiência. A tradição sugere-nos que pode ser útil ancorarmos a mente no corpo. Esta consciência que nota volta-se mais para o sentir do que o pensar. Para alguns, a respiração pode ser um suporte apropriado. Para outros, talvez não. Sabendo que o que pretendemos é estabelecer esta consciência plena. Aplicamos vírya, nossas energias, nesse sentido, atendendo à experiência presente. Tão plenamente quanto possível. Consciência plena não tem uma agenda quanto ao que é que a experiência é ou deixa de ser. Consciência plena nota. Não tem exigências, não tem predileções, não tem julgamentos. E é uma parte muito importante da investigação reconhecer o que é que acontece na mente quando há essa proposta de despojamento em relação a julgamentos, exigências, achar que devia ser outra coisa, que tem que conseguir. O que é que acontece na mente quando largamos e abrimos a deixar estar tal como é e poder notar tal como é. As possíveis distrações não são um erro. Antes, pelo contrário, ao serem reconhecidas, passam a fazer parte do caminho. Dizem-nos, ensinam-nos qualquer coisa sobre a nossa mente. O estado em que se encontra, como responder, como entrar em relação com esse estado, o que é apropriado. Esta consciência plena, ela vai monitorizando desde o mais básico, não é? Se a mente está presente ou não. Aspectos mais sutis. A qualidade benéfica ou não daquilo que está a ocupar a mente. Se calhar o nome desse estado. Aqui pode ser os cinco impedimentos, ou se calhar o reconhecimento dos próprios fatores do despertar. Como, ok. Aqui já há um bocadinho de continuidade de consciência plena. Momentos em que a mente se ocupa plenamente da experiência e que há uma qualidade de receptividade no notar dessa experiência. E que assim sendo. Se calhar até estamos muito mais claros quando surge a tal distração, A consciência plena acolhe-nos antes de nos embrenharmos demasiado e permite-nos reconhecer o padrão dessa distração, que tipo de hóspede é que é, que tipo de impedimento. A escolha de largar e voltar. Se calhar mesmo o contemplar do quão insubstancial essas distrações são, embora às vezes nos agarram com tanta veemência. Só um pensamento, uma imagem tão fugaz, tão efêmero. Basta não interferir para deixar ir, não ir atrás. E que quando vamos atrás e nos embrenhamos, o que é que acontece? A mente e corpo podendo lutar. Natureza insatisfatória. Muitos dos estados que habitualmente nos identificamos e embrenhamos. Investigação, aclara a verdade das coisas, e é isso, é a verdade que liberta a mente, não é o nosso esforço de nos libertarmos, é o próprio discernimento de ver as coisas tal como são. Quando há esse fator de investigação e o gostinho, a liberdade que vem com esse aclarar, o fator de vírya, de energia em prol do despertar. Traz um sentido de vigor ao corpo e à mente. E nos momentos finais, guiamos esta consciência que nota para o coração. E a qualidade de consciência plena. O fator de investigação e a sabedoria que emerge, qualidade de vigor informa este voltarmos para a vida a partir do coração, a partir desta intenção de cuidado, de gentileza, de amabilidade perante a vida. Pode ser tão simples quanto um sorriso que se esboça no espaço do coração e irradia essa intenção de gentileza, de amabilidade, de cuidado. Por esta vida e por tudo que é vida. Todos os seres estejam bem, que cada um encontre o que precisa para superar os desafios da sua vida, e realizar todo o seu potencial. Potencial de ser livre, para ser livre, para ser feliz. E assim encerramos a prática quanticatória, que esta prática, que esta vida, seja em benefício de todos os seres, que esta vida seja em benefício de todos os seres.